Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senadores comentam retração de 0,2% do Produto Interno Bruto.
Comissão aprova a proibição de grávidas ou lactantes trabalharem em locais considerados insalubres.
Aprovada a criação de juizados especiais para tratar de crimes cometidos na internet.
Boa noite.
Boa noite.
Senado aprova a criação de juizados especiais para tratar de crimes de menor potencial ofensivo cometidos pela internet. O objetivo é dar mais rapidez a esses julgamentos. Repórter Raquel Teixeira.
A partir de agora, os crimes cibernéticos, como roubo ou manipulação de dados, fraudes bancárias ou de comércio eletrônico, assédio na internet, violência contra crianças, extorsão e chantagem, serão julgados mais rapidamente no Brasil. É que o Senado aprovou a criação de juizados especiais para crimes digitais. O senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que foi relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, destacou a importância da proposta.
Trata-se de inovação legislativa importante, visto que tal modalidade de infração penal vem aumentando sobremaneira nos últimos tempos, a exemplo do crime de invasão do dispositivo informático e dos crimes contra a honra, calúnia, injúria, difamação e da ameaça praticados pela internet.
A matéria segue para a sanção presidencial.
A Comissão de Educação promoveu mais uma audiência pública para discutir mudanças e a possível renovação do Fundeb. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica ampara instituições e alunos desde creches até o ensino médio. Repórter Lívia Torres.
Algumas reivindicações de alteração do Fundeb foram apresentadas para ampliar e melhorar a educação pública brasileira. A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores, pediu que o Fundeb se torne uma fonte de recursos permanente. Já o senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, vice-presidente da Comissão de Educação, declarou que estados e municípios não têm condições de arcar com os recursos que formam o Fundeb. Ele defende que haja uma complementação por parte do Ministério da Educação.
A questão do financiamento é uma questão que a gente tem que ver, né, também. Fazer os cálculos, simulações, o MEC, inclusive, semana passada esteve aqui e se dispôs a ajudar nesse sentido e chegarmos a um acordo, né, a um entendimento aí.
O senador Regufe, do Distrito Federal, defendeu a proposta de emenda à Constituição que isenta de impostos os medicamentos de uso humano no país. Segundo ele, no Brasil, os tributos representam 35,7% do preço dos remédios, enquanto que na Inglaterra, Canadá e Colômbia não há incidência de impostos sobre os medicamentos.
O certo, na opinião de Regufe, seria ofertar esse tipo de produto gratuitamente, mas na impossibilidade disso acontecer, a isenção já seria uma grande contribuição.
Existem famílias nesse país que gastam R$4.000 por mês com medicamentos de uso contínuo. Isso é a vida real das pessoas. E aí nós temos uma proposta de emenda à Constituição aqui que não é votada. Foi aprovada na CCJ e não é votada. Lembro que o governo deu, só para a indústria automobilística, alguns anos atrás, uma isenção fiscal de R$20 bilhões.
O senador Wellington Fagundes vai presidir a Frente Mista de Logística e Infraestrutura. A nova frente pretende facilitar a análise de projetos de concessões de rodovias, ferrovias, portos e agilizar ações governamentais nas áreas de armazenagem, dutos e energia. Repórter Maurício De Santi.
A Frente Mista de Logística e Infraestrutura é formada por deputados e senadores e teve o apoio de 216 parlamentares. Um dos objetivos do grupo é levar para o Congresso Nacional as demandas de investidores e intermediar, junto ao Poder Executivo, obras de infraestrutura e logística, além do aprimoramento da legislação do setor. O presidente da frente, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, lembrou que a área é estratégica para o desenvolvimento do país.
Fazer a ligação entre o setor que investe no Brasil, aqueles que estão acreditando, a geração de emprego e a relação com o Congresso e o governo. Nosso objetivo é exatamente fazer com que o Brasil possa aproveitar todas as suas potencialidades. E para a gente sair da crise, é com investimento. E a infraestrutura é fundamental para que a gente tenha mais competitividade.
Segundo Wellington Fagundes, a frente vai batalhar para aumentar a malha rodoviária nacional, por onde trafegam 63% das cargas do país.
Depois da decisão da maioria do STF, que proibiu mulheres grávidas ou lactantes de exercerem atividades insalubres, a Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou um projeto que trata do mesmo tema. A proposta será analisada ainda por outras comissões do Senado. Detalhes com a repórter Paula Groba.
A proposta retoma a proibição de grávidas ou lactantes trabalharem em locais inapropriados, considerados insalubres. O autor, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, afirmou que a CDH acompanha a decisão do STF e reforça a proibição.
Quando houve a discussão da reforma trabalhista, eu fui relator do voto em ser pagado. E eu alertei a uma série de artigos que ferem a Constituição. Isso vai terminar no Supremo. Só que o presidente não vetou nenhum. Resultou nisso, né? A maioria deles estão indo para o Supremo agora.
O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, disse que direitos conquistados não podem ser retirados.
O Brasil não é de hoje, vem fazendo uma confusão entre a necessidade que nós temos de desenvolvimento, mais renda, mais emprego, com abandono ou destruição de direitos. E é missão do Senado, mais do que qualquer local, fazer essa correção, esse ajuste, essa modulação.
O projeto segue para as comissões de Justiça, Assuntos Econômicos e Sociais.
O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, defendeu a aprovação de projeto dele, que cria a Semana Nacional do Idoso, a ser celebrada entre os dias 1º e 8 de outubro. O objetivo é estimular a reflexão de toda a sociedade para a adoção de políticas públicas voltadas para essa parcela da população.
Segundo ele, é preciso assegurar dignidade aos idosos por meio do acesso a serviços de saúde, educação, transporte, centros de convivência e assistência social. Hoje, acrescentou Marcelo Castro, as pessoas com mais de 60 anos já representam 13,5% da população, de acordo com dados do IBGE.
Dentro de 2 décadas e meia, esse percentual saltará para 24,5% dos brasileiros. Por volta de 2030, teremos pela primeira vez mais idosos do que crianças e adolescentes no Brasil. Na metade deste século, os maiores de 60 anos representarão o grupo demográfico mais numeroso, ultrapassando aqueles na faixa de 40 a 59 anos.
A senadora Soraya Tronic, do PSL de Mato Grosso do Sul, reclamou da primeira página do jornal Correio do Estado, que disse que ela votou contra Sérgio Moro na análise da medida provisória 870 de 2019. A MP tratou da reforma administrativa e retirou o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Justiça e passou para o da Economia.
Ela negou, afirmando que, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes e o próprio Moro pediram para que os senadores votassem pela aprovação da medida provisória sem modificações para que a reforma administrativa não fosse prejudicada.
Então eu quero expressar a minha insatisfação com a falta de respeito de certos jornalistas que não trabalham com a verdade e querem ser sensacionalistas, maldosos.
Governistas alegam que desempenho fraco da economia não pode ser colocado na conta de Bolsonaro. Já a oposição diz que reforma da Previdência não será suficiente para tirar o país da recessão. Repórter Érica Christian.
O país registrou uma queda de 0,2% no crescimento econômico no período de janeiro a abril deste ano. O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, eximiu o presidente Bolsonaro de responsabilidade pelo resultado. Ele argumenta que a falta de investimentos é consequência da desconfiança dos investidores quanto à votação da agenda do governo.
O clima político reflete diretamente no resultado econômico. Isso é natural. Agora, dizer que a culpa ou colocar o presidente como alvo exatamente dessa queda no PIB não é justo. Eu acredito que agora, com o início das reformas, as medidas provisórias sendo aprovadas, obviamente que o clima muda totalmente.
Já o vice-líder do PT, senador Rogério Carvalho de Sergipe, destacou que o governo não pode se esconder atrás da reforma da Previdência para a retomada do crescimento econômico.
Nós estamos vendo só corte. Os economistas que estão na ativa só fazem corte, ou seja, estão há 50 anos atrás, não conseguem ter propostas e apresentar caminhos para gerar riqueza, para gerar atividade econômica, para gerar movimento na economia. A economia está parando, o país está parando.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.